No TJCE em podcast desta semana.
Olá, aqui quem fala é Ulisses Souza. Hoje a gente fala sobre a alteração e especialização das comarcas cearenses do interior que têm entre 2 e 5 unidades judiciárias. Essa é uma das medidas dentro do processo de modernização do judiciário, que tem entre os principais objetivos dar mais celeridade aos processos.
Isso mesmo, Ulisses. Olá, ouvintes. Aqui é Manu Neri falando. Essa mudança nas competências das comarcas do interior está na Resolução número 7 de 2020, que foi aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará no dia 17 de setembro. É importante destacar que essa alteração é fruto de um estudo técnico, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Reestruturação da Organização Judiciária do Estado. A equipe, composta por magistrados e servidores, tem à frente o desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto, e é com ele a nossa entrevista. É contigo, Marina.
Olá, Manu. Olá, Ulisses. Olá, ouvintes. Eu sou Marina Hatches e converso com o desembargador Heráclito Vieira para saber mais detalhes sobre a alteração e especialização das competências das comarcas cearenses do interior. Como vai, desembargador?
Olá, Marina e ouvintes do podcast do TJCE.
Acho que seria interessante a gente começar falando sobre o grupo de trabalho e o estudo técnico dele que resultou nessa proposta. Como foi o processo de elaboração desse estudo e o que foi verificado?
Esse grupo de trabalho ele foi instituído no início da gestão, da atual gestão, pelo desembargador Washington Araújo, com o objetivo de analisar a possibilidade de uma reestruturação e maior especialização das comarcas com até 5 unidades judiciárias, ou seja, aquelas comarcas que têm 2, 3, 4 e 5 unidades, que é o caso da comarca de Iguatu, a única que tem esse número de varas no interior do estado. Esse grupo já vem trabalhando há mais de um ano, com reuniões constantes. O nosso foco era alterar algumas situações, algumas distorções em relação à distribuição de demandas nessas comarcas de 2 a 5 unidades. Foi um trabalho que demandou um certo tempo, porque nós sabemos que essas alterações, se não forem bem analisadas, bem pensadas e ponderadas, podem gerar, ao invés de uma melhora na qualidade da prestação jurisdicional, novos gargalos, acúmulo de processos e distribuição sem isonomia das causas que são ajuizadas perante a justiça, né? Por esse motivo, houve esse trabalho envolvendo magistrados do interior do estado, servidores da Secretaria de Planejamento do Tribunal de Justiça, diretor do fórum aqui da comarca da capital, doutora Ana Cristina Esmeraldo, o presidente da Associação Cearense de Magistrados e juízes auxiliares da presidência do Tribunal de Justiça. Então, foi a partir dessa análise, dessas reuniões, que nós elaboramos o projeto que acabou sendo aprovado pelo Tribunal de Justiça.
A proposta trata-se de um novo modelo de funcionamento das comarcas, não é isso? Explica pra gente o que muda com a aprovação da Resolução número 7 de 2020. O que significa especializar essas comarcas?
Pelo modelo atual, que está disciplinado pela Lei de Organização Judiciária do Estado do Ceará, a Lei 16.397 de 2017, os juízes de direito dessas comarcas, com mais de uma unidade, até 5, eles acumulam competência tanto civil quanto criminal em todas as unidades. Existe alguma especialização, mas ela é uma especialização muito restrita e residual. Então, todos os juízes das varas têm que, de um modo ou de outro, receber, instruir, realizar a colheita de provas e julgar ações tanto de natureza civil como de natureza criminal. Com o modelo proposto, nós vamos tentar ao máximo, às vezes não é possível ser feito de maneira absoluta, isso isso vai depender da quantidade de varas de cada comarca. Por exemplo, uma comarca que só tem duas varas, não dá para fazer essa distribuição absoluta. Então, pode existir alguma competência residual, mas a lógica, a espinha dorsal do projeto é que as varas sejam divididas entre varas cíveis e varas criminais. E cada juiz e grupo de servidores que trabalha na secretaria da vara, especializados em determinada matéria. Essa é basicamente a mudança essencial que vai ocorrer com a entrada em vigor desse projeto, com a resolução que o tribunal aprovou.
O que se pode esperar com essa alteração e especialização das comarcas? Que impacto isso vai gerar na justiça cearense?
Alterações, elas têm objetivos claros e esperamos alcançá-los quase que de imediato com a entrada em vigor das mudanças propostas. O primeiro, para mim, principal, é ganho de eficiência e de produtividade, porque com a especialização e cada vara tendo sua competência específica, determinada, há uma possibilidade de aprimoramento no julgamento, né, porque as causas serão da mesma natureza, da mesma espécie, dentro da especialidade civil e da especialidade criminal, e isso vai gerar uma produtividade maior, uma repetição de alguns atos que no atual modelo os servidores e o magistrado têm que dar atenção a diversas matérias, o campo de matérias a que o magistrado vai se ater é mais restrito, então, portanto, ele vai se especializando mais na matéria e, com isso, propiciando uma produtividade maior. Mas também há estudos que apontam que, com a especialização, há também uma redução na taxa de congestionamento. Quando há uma concentração de várias matérias numa mesma unidade, algumas matérias, seja porque o magistrado tem menos aptidão, seja porque outras demandam mais tempo, elas vão sendo relegadas e as causas demoram mais a serem julgadas e instruídas, e isso vai aumentando a taxa de congestionamento. Com a especialização e o magistrado optando por uma unidade, por uma vara da especialidade que é do seu interesse, para a qual ele possui aptidão, não vai haver esse congestionamento. Isso, claro, que de maneira relativa, não é absoluto, mas então ele vai se dedicar mais, ele vai ter uma gama menor de ações para trabalhar e, portanto, ele vai também diminuir a taxa de congestionamento. Há um ganho também, não só esse ganho qualitativo de produtividade e diminuição de taxa de congestionamento. A perspectiva é de que haja um ganho também de qualidade, de melhoria das decisões, porque se você se especializa em determinada matéria, obviamente você vai se tornando um expert nela, né? Vai tendo mais domínio, mais controle, do que quando você tem que se tratar de diversas matérias e sem profundidade em uma específica. Há também uma padronização nas comarcas, né? Porque a gente vai dividir por grupos de 2, 3, 4 e 5 unidades e vamos tratar por grupos cada número de comarcas referente a essa quantidade de unidades. Então, há um tratamento, as políticas traçadas de gestão pelo Tribunal de Justiça vão ser direcionadas pelo tipo de unidade que nós vamos tratar. Vai haver essa homogeneização, o que vai facilitar o trabalho de gestão do tribunal. Há também um ganho na especialização dos servidores, até no atendimento do público, porque os servidores vão ter um conhecimento maior daquela matéria específica para a qual ele se dedica e vai poder responder melhor aos anseios, às demandas, aos pedidos de atendimento do público, da sociedade, do jurisdicionado.
Anteriormente, prevista para ocorrer de forma escalonada a partir de meados de novembro, o prazo de vigência da resolução número 7, ou seja, do início desse processo de mudança nas comarcas, foi prorrogado para, mais especificamente, o dia 20 de dezembro. Por que foi prorrogado?
A prorrogação se deu, primeiro, para atender um pleito dos próprios magistrados e servidores que iriam ser atingidos pelas modificações, tendo em vista que eles já estavam com a pauta até o início do recesso, que se dá nessa data de 20 de dezembro, marcada, a pauta de audiência toda marcada, né, as datas preenchidas, e isso ia gerar um prejuízo muito grande para os juízes, para os servidores e principalmente para os cidadãos, né, para as partes, né, para o jurisdicionado, que teria que ser lançado para uma data futura, essa audiência que já está a prática de atos instrutórios já marcadas previamente. Então, o motivo da prorrogação foi simplesmente esse, para não gerar esse prejuízo em relação à pauta de audiências das unidades que vão ser atingidas pelas mudanças.
Quantas comarcas serão contempladas com a especialização?
Foram atingidas com a especialização 39 comarcas, sendo que são 22 comarcas que possuem duas varas, 10 comarcas com 3 varas, 6 comarcas com 4 varas e apenas uma, que é a comarca de Iguatu, que possui 5 varas. Então, o total dá 39 comarcas contempladas.
já sabe ou pode informar para a gente por quais deve começar?
O plano inicial era que fosse sendo feita de forma gradativa. Primeiro as comarcas com duas varas, as 22 comarcas com duas, depois as 10 com três varas, depois as 6 com quatro varas e finalmente chegando a Iguatu. Com esse adiamento para o recesso forense natalino, a implantação vai se dar concomitantemente em todas as 39 comarcas atingidas pela modificação. A ideia da presidência é de que, após o recesso, com o retorno das atividades em janeiro, todas já tenham suas competências alteradas. Então, não vai haver aquela alteração gradativa, passo a passo. Todas ocorrerão durante o período do recesso.
A resolução também traz mudanças na atribuição de competência da Corregedoria dos Cartórios. Que mudanças são essas?
A mudança relacionada à Corregedoria dos Cartórios, que atualmente ela é atribuição dos diretores do Fórum, foi identificada essa necessidade de alteração e de forma unânime pelo grupo de trabalho, porque essa alteração ela vai dar uma situação de permanência nessa atribuição. Como o cargo de diretor do fórum ele é alterado periodicamente, então havia uma quebra na continuidade dessa atividade, que é uma atividade fundamental de fiscalização, de acompanhamento das atividades cartorárias, né? Inclusive da abertura de processo administrativo disciplinar e punição aos serventuários dos cartórios que cometem infrações, faltas disciplinares, e tudo isso gerava uma morosidade, uma mudança constante. Então, o que se viu é que essa atribuição deveria ser daquele juiz que tiver competência para tratar da matéria do registro público. Então, como é uma atividade afim, apesar de ser uma atividade judicial, e essa atividade de corregedoria de cartórios é uma atividade administrativa disciplinar, mas se entendeu que com a especialização havia essa possibilidade. Então, a partir das alterações, da entrada em vigor delas, a função de corregedoria dos cartórios vai passar a ser do juiz cuja competência seja matéria de registro público e não mais do diretor do fórum da comarca.
Obrigada pela participação, Heráclito. Ao final do programa, a gente pede aos nossos convidados uma dica cultural. Pode ser um livro, um filme, uma série. Qual a sua dica?
Uma série muito interessante que eu assisti e já repeti a dose, é uma série espanhola, na realidade é catalã, né? Se passa em Barcelona, chamada Merli, que é a história de um professor de filosofia e de uma turma de alunos, né? E da relação deles, as relações pessoais e amorosas e a relação também com a filosofia. E eu achei muito interessante porque eu acho que a filosofia é desmistificada, mostra que não é algo de diletantismo, de elucubrações, algo totalmente abstrato. Claro que tem as abstrações, as reflexões, mas é algo vinculado à vida de cada um, sentido da vida, sentido diário da vida de cada um. E é uma série muito bem feita, muito bem produzida. Legal também é a linguagem, né? Porque eles falam catalão, não é o espanhol, não é o castelhano, e tem algo parecido com o português também na entonação, no sotaque. E os atores são muito bons, né? Os jovens e principalmente o ator que faz o personagem principal, que é o professor Merli. Então a minha dica que fica é Merli.
Muito bom, e vamos de dica de aplicativo. Renato, já bebi minha água hoje, tá? Agora me diz aí o que, que tem de bom no mundo dos apps.
Muito bem, Marina Hattes. Nossa dica de hoje é nesse sentido, viu? Cuidados com a saúde. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, popularmente conhecido como AVC ou derrame, uma das principais causas de morte ou incapacidade com sequelas permanentes em nosso país. É importante manter uma vida saudável, bem como controlar a pressão arterial. Além da hipertensão, especialistas reforçam que o controle do diabetes e dos níveis de colesterol também ajudam a prevenir os riscos de um AVC. Nesse sentido, o app desta semana é o Desrotulando, disponível tanto para Android como iOS. Quando estiver no supermercado, pegue seu celular, abra o app e escaneie o código de barras existente na embalagem do produto. Todas as informações nutricionais estarão na tela do seu celular. Tem gordura trans? Tem alto nível de sódio? Tem glúten? Ficou fácil escolher quais produtos que proporcionam uma alimentação saudável, pois as informações importantes do rótulo são traduzidas em uma nota de 0 a 100. Bom, não sou nutricionista, mas certamente com esse aplicativo terei consciência de quais produtos evitar comprar e assim ter uma melhor qualidade alimentar. É isso, continue bebendo água e até a próxima!
Valeu, Renato! E vamos com os três destaques entre as notícias do site do tribunal na última semana. Comarca de Jijoca de Jericoacoara passa a utilizar depoimento especial para ouvir crianças e adolescentes. Em Fórum Nacional, Coordenadoria da Mulher do TJCE apresenta ações realizadas no estado durante a pandemia. Apresentação de resultados positivos e união entre gestores marcam primeira reunião de transição da vice-presidência do TJCE. Para ler essas e outras notícias, acesse o tjce.jus.br.
A gente fica por aqui, lembrando que a equipe do podcast do Tribunal de Justiça segue com a produção sendo feita cada um na sua casa, respeitando as medidas de prevenção ao coronavírus. Cuide-se! Se puder, fique em casa. Se precisar sair, não esqueça do uso da máscara. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais na @TJCEOficial. E se você tem alguma sugestão de tema relacionada ao que acontece no judiciário, mande um e-mail para a gente, tjceempodcast@tjce.jus.br. Até a próxima edição, que vai ao ar todas as quintas, e você pode ouvir na sua plataforma preferida, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Tchau, pessoal! Este podcast é apresentado pelos jornalistas Manu Neri, Marina Hatz e Ulisses Souza. Roteiro e produção, Marina Hatz. Edição de som de Odério Dias e Renato Gurgel. Editor-chefe, Ilo Santiago Júnior.